Meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, derrame do seu Santo Espírito sobre os nossos corações e durante esses instantes de convivência com a sua palavra, que o Espírito Santo possa tomar as medidas necessárias para que a nossa vida possa prosseguir em segurança e não nos faltando os recursos para nós cuidarmos da nossa família e daqueles que estão sob os nossos cuidados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo o mal. Amém. Durante a preleção do nosso exortador, feita no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, ele destacou para nós alguns pontos bastante importantes. Nesse momento em que ele estava conquistando os primeiros discípulos para o acompanharem, ele faz aqui, segundo o Evangelho, ele faz aqui um milagre, porque os pescadores, dentre eles estava Simão, eles haviam trabalhado durante toda a noite e não tinham conseguido pegar nenhum peixe. Jesus, vendo o seu desapontamento, disse a eles que lançassem as redes novamente ao mar, no que foi feito, e a pesca foi abundante. E tendo todos ficado exaltados por causa daquele sinal, eles se sentiram indignos de estarem diante do Senhor. E o Senhor então disse a eles que iria, a partir daquele momento, transformá-los num outro tipo de pescador. Aqueles que doravante iriam pescar homens para Deus. E o que será que significa isso, irmãos? O que será que o Senhor quis dizer a esses primeiros discípulos a respeito de nós nos tornarmos pescadores de homens? É claro que o Senhor está aqui falando de alguma coisa que está um pouco distante da nossa realidade terrena e temporal. Ele está falando aqui de alguma coisa que está além do que habitualmente nós fazemos. Veja que esses primeiros discípulos, eles estavam preocupados com a comida do corpo. E nós fazemos a mesma coisa. Nós passamos a nossa vida trabalhando pela comida do corpo, preocupados com os bens que nós vamos adquirir para poder criar a nossa prole, para nós podermos ter a nossa família, para nós vivermos a vida como todas as pessoas vivem. Era exatamente isso que esses primeiros discípulos estavam fazendo quando eles se depararam com a pessoa de Jesus. Jesus, num primeiro momento, disse: bom, vocês estão preocupados com o pão do corpo, então vamos lá, jogue as redes. E eles jogaram as redes e a pesca foi tão abundante que os barcos quase foram a pique. Mas o Senhor, diante daquele espanto do milagre feito pelo Senhor, Jesus diz assim: olha, eu tenho uma outra proposta para fazer a vocês, que é tornar vocês pescadores de homens para Deus. Isso significa o quê? Que ele falava agora já de uma outra luta, de uma outra busca, de uma outra procura, de uma outra carreira, de um outro desafio que não tinha nada a ver com os desafios relacionados com a vida terrena, irmãos. Quantas vezes nós vamos até a casa do Senhor para pedir ao Senhor que nos dê os peixes que naquela noite nós não conseguimos pegar? Não é verdade? Vamos à casa do Senhor e dizer: ó, Senhor, será que não é possível o Senhor me fazer encontrar um lugar onde eu lance as minhas redes e possa encontrar peixes? O Senhor vai dizer sim. No primeiro momento Ele vai dizer: vai lá, joga a sua rede. E você vai ter aquilo que você precisa para o sustento da vida temporal, para dar cumprimento às necessidades da vida terrena. Mas o Senhor tem algo mais valioso. O plano do Senhor não é encher as nossas redes de peixe, irmãos. O plano do Senhor é nos dar uma outra riqueza. É nos engajar num outro tipo de trabalho, que Ele chama aqui de pescaria de homens. Isso significa que Ele está querendo arrebanhar homens para alguma coisa que está além do nosso entendimento, além das convenções humanas. Porque as convenções humanas nada mais são do que lançar rede para pegar peixe. Não é verdade? Tudo que o homem faz é pensando em quê? Em pegar peixes. Mais nada, irmãos. Se nós formos até a casa do Senhor, se nós entrarmos na sua igreja, se nós tivermos contato com a sua escritura, se nós continuarmos pedindo para Jesus nos dar peixe, Ele pode até nos dar, mas nós deixamos de participar de alguma coisa que é maior do que todas as concepções dos homens. Será que Jesus conta comigo? Porque essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Eu posso passar a minha vida toda ocupada com a minha vida profissional? Posso passar toda a minha vida ocupada com a minha família? Com os meus filhos? Posso. Com os meus estudos? Engajado nas causas humanas? Posso sim. Como muitos outros continuaram pescando lá naquela praia. Continuaram lançando as suas redes e pegando peixe para as coisas do mundo. Mas, e se Deus quiser que eu faça alguma coisa para Ele que está além das concepções humanas? E o que seria arrebanhar homens para Deus? Ora, irmãos, quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, que é a história do povo de Deus, dos profetas, da manifestação do Espírito Santo, a história da própria vida de Cristo, nós percebemos que Deus tem um plano para esta humanidade e que este plano ainda não se cumpriu. E nós percebemos alguma coisa muito mais grave, que nós vivemos hoje num tempo em que os sinais evidentes de uma crise profunda na humanidade, eles parecem cada dia mais salientes. Até mesmo os homens que não conhecem as Escrituras Sagradas, que não são crentes, que não são estudiosos, eles estão achando que coisas estranhas estão se passando no comportamento dos homens, na conduta dos povos, das nações, no comportamento do clima, no aparecimento de doenças estranhas que se espalham com muita facilidade. Coisas esquisitas estão acontecendo no planeta. Não é necessário que o sujeito seja religioso, que ele seja estudioso, que ele tenha conhecimento das Escrituras. O tempo está passando muito rápido. Parece que a gente não consegue acreditar que já chegou outro final de semana. Não é verdade, irmãos? Algo está acontecendo. Estranho, porque essas coisas todas estão escritas nesse livro. que fala do plano de Deus para este mundo. Esta mesma palavra diz que um dia todas as nações se sujeitarão a Cristo. Todas as nações curvarão seus joelhos perante o Filho de Deus. Essas coisas não aconteceram ainda, irmãos. E quando isso vai acontecer? Quando o reino de Deus for implantado no mundo. Porque essas injustiças, essas maldades, esses homens maus, esses homens corruptos, esses homens ladrões, esses homens assassinos, esses homens que provocam esse transtorno que nós estamos vendo no mundo, estas almas, elas não vão ficar no mundo. Elas serão extirpadas do meio do povo, como diz a própria Escritura. Está em curso a implantação, irmãos, de uma nova ordem em todos os países, em todo o planeta. E esta ordem é uma ordem que vem desse que disse: lançai as vossas redes. Desse que falava para o vento parava, falava para chover, chovia. Que dizia ao aleijado: levanta, e ele desentortava na frente do povo. O leproso, todo cheio de ferida, com a carne apodrecida, ele dizia: eu quero que você fique limpo. E a carne se transformava na frente de todo mundo numa carne sadia, como a de um bebê. Então nós não estamos falando de alguém qualquer, de um chefe de religião, de igreja. Nós estamos falando do Senhor. Do Senhor. É esse que nos está chamando para que nós nos tornemos pescadores de homens. Amém? O que eu posso fazer para pescar homens para Deus? Bom, a igreja vai te ajudar. A gente, para poder pescar, precisa de ter um preparo, não é? Quando a gente vai pescar mesmo, os peixes aqui, a gente não tem que arrumar uma vara, um anzol, a chumbada, a isca, mais umas coisas lá que nem sei o que é, para a gente poder entrar dentro do barco e sair a pescar. Temos que ter um salva-vidas, aquele colete que a gente coloca para, se o barco afundar, a gente não morrer. Enfim, nós temos que ter um preparo, irmãos, para nós podermos nos transformar em pescadores de peixes. Imagina de homens, se você não tem que ter um preparo. E a igreja é o lugar onde você vai se preparar para conquistar homens para Deus. Para a nova ordem que vai ser estabelecida no mundo em breve tempo. Por isso Jesus diz: eu vou te transformar num outro tipo de pescador. Eu quero aproveitar a introdução feita pelo nosso presbítero, para convidar os irmãos aqui a um texto, em 1 Coríntios. Por favor, abra a sua escritura, os irmãos me acompanham. No capítulo 9, nós precisamos saber sobre a atualidade da escritura. Parece estranho, mas a escritura tem resposta e argumentos para todas as nossas dúvidas. No capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo, essa igreja lá de Corinto, ela deu um trabalho danado para o apóstolo. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui é parecida com a nossa igreja. Lá tinha muitos doutores, entendidos, pessoas que sabiam disso, sabiam daquilo. Eu digo com a nossa, da nossa igreja, não essa igreja, mas da igreja cristã dos nossos dias. Lá tinha gente que recebia Espírito Santo, falava em línguas, tinha doutores, entendidos, apóstolos, profetas. Por isso mesmo, por ser uma igreja cheia de sabedoria, cheia de espírito, dava um trabalho danado para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vinha sendo acusado por alguns membros da igreja da cidade de Corinto, de que ele fazia mau uso dos recursos da igreja. Veja bem, caluniavam aquele que era o fundador da igreja. Essas duas cartas que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, elas são uma defesa do apóstolo. Existe uma terceira carta que nunca foi encontrada, mas essas duas que estão aqui, elas falam dos problemas que havia lá naquela igreja. Há profundas instruções sobre a igreja e também uma defesa do apóstolo. Ele defende aqui no capítulo 9, nós não vamos ler o capítulo, ele faz uma defesa aqui sobre o direito que o apóstolo tinha, ou que o pastor tem, de ser sustentado pela igreja, se ele é um homem que trabalha por ela. Se ele é um homem que viaja divulgando o evangelho, anunciando o evangelho da salvação e da graça de Deus. E ele diz aqui, inclusive, que os apóstolos tinham as suas mulheres e que tinham direito de viver dos recursos da comunidade e só se ocupar em anunciar a palavra de Deus. Mas não é esse o objeto da nossa pregação. Aqui, a partir do versículo 16, assim, só para recordar aos irmãos, o apóstolo não vivia da igreja. Ele dizia que ele tinha direito. Mas ele dizia, não faço uso desse direito, porque tem um outro direito, que é a minha glória. Ele se sustentava do trabalho que ele fazia. O apóstolo Paulo era um fazedor de tendas. Em cada lugar que ele ficava trabalhando e anunciando a palavra de Deus, para não ser pesado aos irmãos. Veja como o apóstolo tinha toda uma ética no sentido de lidar com os recursos da igreja. Ainda era acusado e caluniado pelos seus inimigos. A partir do versículo 16, ele diz assim: se eu anuncio o evangelho de Jesus, eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ele, como Pedro, como aqueles primeiros discípulos lá naquela praia, que foram chamados para pescadores de homens, ele também foi chamado. Paulo era um perseguidor da igreja, mais tarde chamado pessoalmente por Jesus para servir no ministério. Então, o que é pescar homens? É anunciar o evangelho de Cristo, irmãos. Isso é pescar homens. A gente tem que ter um preparo para anunciar o evangelho de Cristo, e a igreja vai te ajudar você se preparar convenientemente para você poder anunciar o evangelho. Ele disse assim: se eu não anunciar, o que será de mim? Se você está sentindo que Jesus está chamando você para o ministério, não é para ser pastor não, viu, irmãos? Esquece isso. Não é para ser profeta não, esquece isso também. Você está sendo convidado para anunciar o evangelho. Isso todos nós podemos fazer, homens, mulheres e jovens, e velhos, todos nós podemos fazer, irmãos. Basta sentir no coração se Jesus está te chamando. Porque se você estiver sendo chamado e você não ouvir o chamado, você vai sofrer quando você deixar esta vida. Porque você poderia ter participado da construção do reino, que é o mundo novo. E você não participou, ficou só como espectador. Porque se nós nos tornarmos pescadores de homens, anunciadores do evangelho, nós temos um prêmio. Olha o que o apóstolo diz aqui. Por isso, versículo 17... se eu faço de boa mente, de boa vontade, eu terei um prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. O Senhor espera que, ao sermos chamados, nós nos engajemos nessa tarefa com espírito de alegria, e não por obrigação. Mesmo se for por obrigação, o Senhor nos dispensará alguns bens. Mas o ideal é que o nosso coração esteja cheio de alegria por nós termos sido chamados para o ministério. Amém, irmãos? Pastor, seria necessário abandonar a minha vida? Porque lá, naqueles primeiros discípulos, conforme a narrativa de Lucas, aqueles pescadores, eles deixaram a sua vida para seguir o Senhor. E Jesus não está pedindo que você deixe a sua vida, mas que dentro da sua vida você possa anunciar o evangelho da salvação. Nós podemos fazer isso aos nossos conhecidos, aos nossos parentes, quando nós viajamos, quando nós conhecemos pessoas em diversos lugares, nós podemos sempre falar da boa nova, sempre deixar uma mensagem para que a pessoa se interesse pela palavra de Deus, para que ela tenha interesse no reino, porque trata-se de salvar almas para Deus. Isso todos nós podemos fazer. O apóstolo diz que nós vamos ter uma recompensa, que nós vamos ter um prêmio. Logo ele diz, que prêmio tem? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Olha, o evangelho que nós anunciamos não custa nada, tá bem? Não custa nada, é de graça. Para que não haja abuso do poder que Deus põe nos nossos corações. Porque aquele que anuncia está sob a tutela do Espírito Santo. Tá bem, irmãos? É uma tarefa que todos podem fazer. Jesus está nos convidando. O que é que nos atrapalha? É o espírito desse mundo. Porque é mentiroso. Ele diz, não, você tem que cuidar da sua vida, porque você vai ter que cuidar do seu futuro. Mas o futuro pertence a Deus. Você não pode fazer nada contra Deus. Quando Paulo caiu do cavalo na estrada de Damasco, Paulo era o perseguidor da igreja. Ia para a cidade de Damasco com uma caravana para prender os cristãos. E Cristo apareceu a ele em forma de uma luz muito forte. Ele caiu do cavalo. Aí quando ele pergunta, quem és tu? E daquela luz ele ouviu uma voz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é lutar contra os aguilhões, disse o Senhor. Quer dizer, não adianta nada você ir contra Deus, meu irmão. Você tem que entregar a sua vida a Deus e servir a Deus e esperar o futuro, porque é Ele que desenha o futuro. Os teus cuidados podem acabar ali na esquina, concorda? Ou amanhã cedo, quando você amanhecer com uma dor qualquer, lá você vai ver, você está com uma doença ruim, incurável, como acontece em muitos casos. Todos os nossos cuidados terminam na morte, na verdade, ou em algum tipo de tragédia, porque nós não temos domínio sobre as coisas da nossa vida, irmão, minha irmã. O Senhor está nos chamando para a felicidade, Ele está nos chamando para uma vida de seriedade, uma vida de gravidade, tendo em vista o quê? Uma nova humanidade. Quase nada, né? Quase nada. Uma nova humanidade. Nós estamos sendo convidados para participar dela. É fácil? Não, não é fácil. Como que eu vou fazer? Olha a lição que Paulo nos dá aqui, a partir do versículo 19. Sendo livre para com todos, eu fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Para ganhar mais pessoas, viu, irmãos? Fiz-me servo de todos. Fiz-me de judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, eu fiz-me também assim para que eu pudesse ganhá-los para Deus. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha, irmãos, a dificuldade da anunciação. Você pensa que ao falar de Jesus, a pessoa vai bater palma para você? Nossa, que bom! Você está falando de Jesus? Que coisa maravilhosa. Seja bem-vindo na minha casa. Irmãos, o mundo é do maligno. Em todo lugar onde nós vamos, nós encontramos resistência. Às vezes até dentro da própria igreja, irmãos. Quantas vezes nós estamos tratando de coisas sérias dentro da igreja, as pessoas estão assim, olhando para o espaço, sabe? Sonhando, sabe-se lá com o quê? Por quê? Porque o espírito do mundo está por toda parte. Então, para nós, é difícil a anunciação do evangelho. E a gente tem que se fazer de tudo. Como ele fez. Ah, o sujeito é espírita, tá? Vamos conversar com ele dentro daquela linguagem. Vamos dar um jeito de trazer ele para dentro do evangelho. Ele é um bandista? Vamos lá. Ah, o sujeito está envolvido com o budismo? Está envolvido com uma seita qualquer? Nós vamos lá com inteligência e apresentamos Cristo. Apresentamos o Senhor. Não adianta dizer, ah, existe essa igreja aqui que ela é certa. E aquelas outras não são. Não adianta nós querermos ganhar as pessoas para Cristo apresentando esse tipo de contradição. Mas nós podemos falar do Senhor das estrelas. Do Senhor do universo. Do Senhor que nos dá vida. Do Senhor que nos dá respiração. Do Senhor que nos dá visão. Que nos faz levantar amanhã saudáveis. Que nos leva até os confins desse país, numa viagem, seja qual for, e nos traz de volta em segurança. Glórias a Deus. Graças ao Senhor fomos e voltamos. Outros foram, não voltaram. Alguns acordaram de manhã, condenados à morte. Nós estamos vivos. Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos oferecendo às pessoas a riqueza incorruptível da vida. A fonte de todo o bem. Nós estamos oferecendo para as pessoas a única possibilidade delas darem certo. Em todo sentido, material, espiritual, conjugal. Percebe? Nós estamos oferecendo o que para as pessoas? Estamos oferecendo as riquezas incorruptíveis de Cristo, a eternidade, vida depois da morte, conhecimento sobre as coisas que nós não vemos, certeza do que está por vir. São essas riquezas que nós estamos oferecendo às pessoas que vivem sofrendo porque não sabem da verdade, que está cobertada pelo manto do mistério, das mentiras. As pessoas precisam saber quem são, o que estão fazendo no mundo, para onde vão. Porque senão elas morrem. Elas ficam desesperadas quando a morte se aproxima delas. Quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas começam a ficar em pânico. Porque elas não sabem o que está por vir. E os anos vão passando rapidamente. E todo mundo sabe que vai morrer. Vamos tirar dessas pessoas este medo, esta incerteza. Vamos falar da verdade que existe além da sepultura, irmãos. Do universo que existe para todos aqueles que têm a luz de Deus. Vamos falar dessa verdade. Chega de mentira, chega de mistérios. O homem tem que tomar ciência de quem ele é. Para a gente deixar de fazer bobagem. Sabendo que se nós fizermos coisas ruins, se nós formos maus, se nós nos dermos às coisas da carne, a essas coisas que estão por aí nas ruas, o nosso destino será as regiões infernais. Elas existem. Elas existem. Eu faço isso, versículo 23, por causa do evangelho. Para ser também participante dele. Nós estamos aqui num período de esportividade no país. Acabamos de ver a Copa. que aconteceu, as nações correndo atrás do seu prêmio. E assistindo na televisão, nós vimos que alguns países se prepararam durante muitos anos para serem vitoriosos nessas corridas no estádio. Naquele tempo, no tempo do apóstolo Paulo, também tinha esporte. Olha o que ele diz aqui, versículo 24. Não sabeis, vós, que aqueles que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Parece que o apóstolo estava falando da Copa, né? Não é mesmo, irmãos? Correi também. Ele está falando para nós, de maneira que vocês possam alcançar um prêmio. Parece que aquela taça lá e os prêmios da Copa acho que chegam a mais de 70 milhões de reais. Uma fortuna. Qualquer um de nós, se tivéssemos 70 milhões de reais, na verdade, estaríamos no inferno. Nós iríamos deixar a igreja e sair por aí gastando esse dinheiro, não é verdade, irmãos? Mas para a gente poder ter um parâmetro, não é? É uma coisa muito valiosa. E o apóstolo diz assim, vocês precisam correr também para alcançar um prêmio. E ele diz assim, todo aquele que luta, deixa de lado as coisas para poder ter a vitória. Certo? De tudo se abstém. Então eles deixam de fazer outras coisas na vida pensando naquele dia em que eles vão correr aquela carreira para ganhar o prêmio. Isso mostra que para a gente ganhar o nosso prêmio, a gente precisa deixar de lado algumas coisas, que são as ilusões desse mundo, irmãos. E ele diz assim, esse pessoal aí da Copa, eles correm atrás de uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos atrás de uma outra coroa. É um prêmio diferente daquele prêmio lá, que vocês viram o pessoal receber. O prêmio que nós recebemos, ele não desaparece com o passar do tempo. Os irmãos, percebe? Viram na apresentação da história das Copas quanta glória houve no passado? Jogadores que foram glorificados e tidos como ídolos e levantaram taças. E hoje nem as taças existem mais. E nem os jogadores que já morreram, já foram enterrados na sepultura. Então, onde está a glória daqueles prêmios? Este prêmio que nós estamos vendo hoje, ele também, com o passar do tempo, ele vai desaparecer. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, olha, o prêmio do evangelho é um outro. É incorruptível. Incorruptível, ele diz. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como se eu estivesse batendo no ar. Não corro para uma taça que eu sei que vai desaparecer e que eu não sei para onde vai. Que eu não sei quem vai ganhar. Eu corro por um prêmio que eu tenho a certeza que eu vou ganhar. Porque é promessa do Senhor. E é muito mais valiosa que a tal taça que a Copa ofereceu aí para o país vencedor, não é? Vocês viram que festa que foi aqui no estádio e lá no país onde houve essa vitória, todo mundo dando aleluias e tudo mais, enfim. O apóstolo Paulo diz, olha, o prêmio que vos aguarda é muito mais do que este prêmio que o pessoal corre atrás. É uma taça que não desaparece com o tempo. É uma coroa incorruptível. Amém. Bem, se você tem interesse, está à disposição. Estão abertas as inscrições para os atletas de Cristo. Que tal? Amém? Vamos nos inscrever no time do Senhor? Tá bem, irmãos? Bem, encerrando, ele diz aqui assim: eu subjugo o meu corpo e reduzo a minha carne à servidão, para que pregando aos outros a palavra de Deus, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele diz assim: toma cuidado nessa carreira, porque você vai anunciar uma coisa ao povo muito importante, mas você tenha cuidado, porque você precisa se cuidar pessoalmente. Você tem que reduzir o seu corpo à servidão. O que quer dizer isso? A minha carne, ela tem um atrativo para as coisas que não convêm. A minha carne. Às vezes a minha carne me leva para as bebedices, não é verdade? Às vezes para as comilanças, às vezes para as drogas, às vezes para a pornografia, às vezes para o desejo desmedido de glória desse mundo, que não tem desgraça maior que esses ídolos que são construídos pela mídia. Não tem desgraça maior para essas almas. Mas a minha carne quer isso. Paulo diz: olha, toma cuidado com a tua carne. Bota o seu corpo sob a sua tutela. Eu tenho que mandar em mim e não deixar o meu corpo tomar conta dos meus desejos. Então, há que ter um cuidado nessa carreira. Os atletas se cuidam bem, não se cuidam lá? Fisicamente, fazem exercício, têm uma alimentação bem controladinha, não faz isso? Você pode ver que eles não são beberrões, não são comilões. Eles têm uma rotina de exercícios, não fumam, não é verdade? Eles não têm vícios com drogas, eles não têm esse tipo de vício. Por quê? Porque eles querem conseguir um bom resultado naquela carreira, né? naquela Copa. E nós, se nós quisermos também ter um bom resultado, convém nós cuidarmos do nosso corpo, para que ele não mande no nosso coração, nos nossos desejos. Que a gente seja senhor dos nossos desejos e não escravos dele. Porque assim nós vamos ser derrotados. Mas se nós cuidarmos, se nós tivermos uma boa dieta espiritual, se nós nos guardarmos em oração, em boa convivência na igreja, em boas obras, com certeza nós seremos vencedores. E a cada um de nós será colocado na nossa cabeça uma coroa gloriosa, incorruptível. Essa ninguém vai nos roubar. Amém? Que permaneça o Espírito Santo nos nossos corações, concedendo paz, alegria e ânimo para enfrentarmos as lutas desta vida. E Jesus seja presente hoje e sempre no meio da igreja. Amém.